Senhoras deputadas, senhor deputado, em primeiro lugar, dar as boas-vindas à senhora professora doutora Carla Sacoto, que é presidente da DEBRA Portugal, e à senhora enfermeira Cristina Miguenes, é assim, que é do Grupo de Cuidados Integrados, também da DEBRA Portugal. Agradecer a vossa disponibilidade para estarem neste grupo de trabalho. Penso que têm conhecimento do trabalho que estamos a realizar. Portanto, existem três projetos de lei que baixaram à Comissão de Saúde e que formou-se este grupo de trabalho para fazer todo o trabalho na especialidade. Um projeto de lei que vos foi enviado é do CDS-PP, outro projeto de lei do Partido Ecologista aos Verdes e um terceiro do Bloco de Esquerda. Portanto, nesta fase dos nossos trabalhos na especialidade, estamos a realizar um conjunto de audições com entidades ou pessoas que entendemos que podem dar um contributo para o trabalho que se seguirá dos deputados. Esta vossa associação surgiu na última audição que fizemos com a representante da Raríssimas, que nos falou da vossa associação, assim como também nos alertou para a situação dos doentes com epidermólise bulhosa. Alguns de nós e algumas de nós nem sequer tinham um conhecimento direto desta doença, por isso também vai ser produtivo nesse aspecto para nós. O que nós costumamos, a metodologia que seguimos, também quero-vos dizer que nós temos até às 3 da tarde ou um bocadinho antes para fazer a audição. Portanto, começa geralmente por uma exposição por parte dos nossos ou das nossas convidadas. De seguida, os grupos parlamentares colocam questões, fazem perguntas, o que entenderem, depois voltará a vocês novamente para a resposta, para uma resposta conjunta, e pronto, e daremos depois por encerrado. Portanto, mais uma vez, sejam bem-vindas à Casa da Democracia e muito obrigada pela vossa participação neste nosso trabalho. Portanto, eu passo desde já, sei que tem uma exposição, não é? Que depois também agradecemos que nos que fique, para, que fique pronto. Portanto, apagamos uma luz, não é? Sara, por favor. Portanto, que não sei quem é que vai fazer a exposição. Pronto. Muito bem. Tem a...
Bom, em primeiro lugar, queria agradecer o convite que nos fizeram para estarmos aqui a falar um bocadinho sobre a nossa associação, essencialmente sobre os nossos doentes e a problemática que envolve esta doença e a gerência desta doença. Queria agradecer à coordenadora desta comissão pelo convite e por ter realmente considerado esta patologia para integrar possivelmente este grupo de trabalho. Eu vou, espero que em 10, no máximo 15 minutos, abordar alguns tópicos de contextualização, um bocadinho do que é isto da epidermólise bulhosa, que vamos ver que não é nada muito bonito, mas que tem que ser lidado e tem que ser encarado. Vou-vos falar um bocadinho do registro nacional que nós temos de epidermólise bulhosa, para contextualizar o número de doentes que temos, é uma doença rara, aliás, raríssima mesmo. Vou-vos falar das terapêuticas recomendadas, de alguma estimativa de custos para estas terapêuticas e depois algumas considerações finais. Então, o que é isto da epidermólise bulhosa? Como nós dizemos, EB é uma forma mais fácil de contextualizarmos esta doença. É uma genodermatose rara, uma genodermatose, ou seja, é uma doença de expressão cutânea, portanto é visível na pele, e é caracterizada essencialmente pelo aparecimento de bolhas ou feridas na pele, mas não só na pele, mas também internamente, porque qualquer zona que nós temos interna também está revestida de pele. E estas lesões ocorrem na sequência de trauma, normalmente, mas nos doentes mais graves podem ocorrer espontaneamente, devido ao calor, devido a pura e simplesmente terem dormido mais sobre uma parte da face, as zonas de pressão, as zonas ósseas, não é? Portanto, as zonas de flexão, cotovelos, joelhos, pode ocorrer pura e simplesmente porque a etiqueta da camisola está a passar ali, portanto faz uma bolha, e eu desde já vou alertar que tenho aqui algumas fotos muito gráficas e provavelmente até com algo sensíveis. Estas lesões, obviamente, que podem estar confinadas a parte do corpo, mas muitas das vezes estão dispersas por todo o corpo, têm, obviamente, um impacto muito grande na qualidade de vida e mesmo na esperança de vida destes doentes. E é necessário um conjunto de cuidados praticamente diários, ou pelo menos 2 em 2 dias, que o doente e a sua família têm que ter. Isto, obviamente, é uma grande sobrecarga, quer para o doente, para o núcleo familiar, quer, portanto, social, quer financeiro, em diversos níveis. E, portanto, como é uma doença sem cura, atualmente, com a expectativa, obviamente, de que futuramente poderá haver tratamentos eficazes, neste momento os tratamentos são meramente paliativos e de prevenção de ocorrer lesões e infecções. Perdão, sim. Tópicos, mas não só, mas já vamos entrar em detalhes. Há quatro grandes tipos de EB, a simples, a juncional e a síndrome de Kindler. A síndrome de Kindler eu tenho aqui entre parênteses porque é extremamente raro e em Portugal não temos sequer reportado nenhum caso. E estes três grandes subtipos que eu vou-me referir ao longo da apresentação, a simples, a juncional e a distrófica, têm estes nomes porque depende da zona de pele onde se existe o destacamento. Para nós percebermos melhor o que é EB, no fundo a nossa pele está agarrada às várias camadas através de proteínas e nestes doentes há uma falta destas proteínas ou então estão mesmo inexistentes. Portanto, digamos que o velcro que nos mantém as camadas de pele aderentes não existem nestes doentes. Qualquer toque, isto que eu estou a fazer não me faz absolutamente nada, nestes doentes faz o destacamento da pele. E, portanto, e mediante a zona de pele, se é mais superficial ou se é mais profunda, dependendo desse nível onde vai ocorrer este destacamento, tem estes nomes diferentes. A simples ocorre num nível mais superior, a distrófica é mais grave, ocorre ao nível da derme, portanto, ao nível mais inferior da pele, com consequências também mais graves. Algumas imagens, a EB simples tem apresentações, portanto, é uma doença muito rara, mas com um grande tipo de apresentações e de clínicas que podem ser mais ou menos exageradas, mas a EB simples pode ter apresentações confinadas só ao pé e à mão, portanto o doente só tem bolhas e feridas nos pés e nas mãos, e são destes tipos assim, obviamente que implica na sua qualidade de vida, mas a esperança de vida é normal. Pode também estar confinada às zonas da pele, embora dispersas por todo o corpo. Vamos a ver aqui, por exemplo, lesões na zona da face, na zona do pescoço, na zona da coxa, mas o resto da pele parece mais ou menos íntegra. Não está, mas é mais ou menos íntegra. Mas depois temos apresentações que, embora sejam simples, porque a zona de clivagem ou a zona de destacamento é na zona superficial, temos apresentações generalizadas, como são os casos destas duas crianças, dois bebés recém-nascidos, que têm então esta apresentação exagerada com feridas dispersas por todo o corpo. A juncional tem dois grandes tipos. Tem esta, que é a mais grave e não é compatível com a vida. Estes bebés têm uma esperança de vida no máximo de um ano, porque a envolvência da pele é tão exagerada, da pele externa e da pele interna, que não é mesmo compatível com a vida. E tem um outro subtipo que é compatível e que tem uma esperança de vida normal. Depois o último subtipo, que é a distrófica recessiva. Embora haja portanto, estes doentes sobrevivem até à idade adulta, têm grandes consequências e grandes consequências graves, quer a nível físico, temos a ver aqui, portanto, as bolhas, as feridas são dispersas por todo o corpo. Isto é uma situação constante, cronicamente, durante 7 dias por semana, 24 horas por dia. Isto é o que acontece a estes doentes todos os dias. Têm deformidades porque este ciclo de erosão, cicatriz, vai tornar portanto, o músculo, a própria pele, começa a ficar disforme e ocorre estas situações em que os dedos começam a ficar atrofiados e ficam encapsulados por baixo da pele que vai cicatrizando. Existem lesões na mucosa oral, como podemos ver aqui, o que torna muito difícil a alimentação destes doentes, que, por outro lado, têm grandes necessidades nutritivas, porque estão sempre com feridas e a ferida tem que recuperar, tem que cicatrizar, portanto, precisam de muitos nutrientes e, por outro lado, recebem poucos nutrientes porque se alimentam muito mal. Temos aqui uma imagem do esófago, tem estenoses no esófago, que torna, estenoses são apertamentos do esófago, pode realmente tornar muito difícil eles engolirem, podem mesmo ter risco de vida, não é? Se houver a possibilidade de envolver a via aérea e não conseguirem fazer uma ventilação adequada. E depois, associado a este subtipo específico, são os carcinomas agressivos da pele. Estamos a ver aqui alguns doentes nossos com estes carcinomas, que são estes os grandes responsáveis pela morte na terceira década de vida. Os nossos dados, o nosso registro, portanto, nós em 2011 começamos um registro juntamente com o Sinteses, que é a unidade onde eu faço investigação, e o Hospital de Santa Maria. Atualmente temos 85 doentes referenciados e ocorreram nestes dois anos 5 óbitos. Portanto, na realidade, nós temos referenciados 80 doentes no nosso registro nacional. Fizemos um estudo epidemiológico simples, temos uma incidência de 40 mais ou menos para 1 milhão, o que implica mais ou menos um nascimento de 3 a 4 crianças por ano. Nós depois temos anos anormais, como foi o ano de 2011, onde nasceram 11 crianças. Portanto, pode haver picos, pode haver... Não são surtos, obviamente, porque é uma doença genética, mas pode haver anos anormais, por assim dizer. No ano passado, por exemplo, só tivemos um nascimento, pelo menos do nosso conhecimento. E temos esta prevalência de mais ou menos 7,5 para 1 milhão, dando então os 80 doentes. E a distribuição por estes 4 subtipos são estas. Portanto, temos a simples, que temos mais ou menos 50 doentes, a juncional são pouquíssimos e a distrófica temos 40 doentes e, portanto, é importante perceber que estes números podem ter uma grande implicação. Uma grande implicação na apresentação clínica dos doentes. A distribuição geográfica segue a distribuição da população portuguesa, portanto, está muito confinada às zonas do Grande Porto e Grande Lisboa, sendo estes dois centros que justificam mais ou menos 75% dos doentes, mas segue a distribuição da população nacional, não há um foco da doença. Nós também neste registro caracterizamos a envolvência cutânea dos doentes, porque como já vimos, o nome às vezes não diz tudo. O simples pode não ser realmente simples ou a distrófica pode não ser assim tão grave. Então nós fizemos um levantamento para perceber quantos doentes é que só tinham os pés e as mãos envolvidos, quantos é que tinham as extremidades, porque há vários subtipos que envolvem apenas os braços e as pernas, e quantos é que têm um envolvimento cutâneo generalizado, ou seja, todo o corpo. E se nós extrair, portanto, destes dados, se nós excluirmos as mãos e os pés, que são os subtipos menos graves, temos 63% dos doentes com uma situação moderada a grave e, portanto, isto reverte mais ou menos em 50 doentes. Temos 50 doentes com uma situação, digamos, grave da doença. Quais são as terapêuticas para esta patologia? Essencialmente, como eu vos disse, não há cura, portanto, a terapêutica é sintomática e de prevenção das complicações. É importante fazer, portanto, como há bolhas que vão surgindo diariamente, ao contrário de muitas outras patologias, a recomendação nesta é fazer a drenagem imediata das bolhas para que não haja expansão delas e que não se tornem feridas ainda maiores, obviamente com agulhas estéreis. É necessário cobrir estas feridas para prevenir infecções, para tornar muito mais confortável o doente. A ferida exposta ao ar, além de potenciar infecções, vai obviamente tornar-se muito mais dolorosa e, portanto, é importante cobrir estas lesões, mas as lesões têm que ser cobertas com prensos próprios e especiais, são prensos não aderentes. Um penso rápido nestes doentes, o que vai fazer é destacar o resto da pele, portanto tem que ser pensos não aderentes, normalmente com interface em silicone ou outra interface, e tem que ser fixas, obviamente, não com adesivo, mas com ligaduras ou redes tubulares que sejam suaves. É óbvio que o uso de antibacterianos e cicatrizantes é recomendado para neste contexto de prevenção e hidratantes e emolientes na zona de pele, digamos, íntegra, que não é íntegra, mas que assumiremos que está mais ou menos íntegra, para evitar estas fricções e potenciais lesões. Estas terapêuticas recomendadas não são recomendadas por nós, são as que estão descritas nas guidelines e nos guias de boas práticas internacionais. Isto é normalmente a aparência dos doentes após fazerem uma muda de pensos. Portanto, vemos aqui, por exemplo, as placas de pensos não aderentes que estão encostadas ao corpo e depois são segurados com estas redes, são fixos com essas redes tubulares suaves. Ou então com outras ligaduras, mas igualmente suaves. Mas esta é a aparência habitual dos doentes. Eles precisam desta interface antes de ter a roupa por cima. Quais são os produtos fundamentais? Nós dividimos em três tipos. Os produtos básicos, que são as agulhas, são as compressas, são as ligaduras, as malhas, etc. Depois temos então os tais pensos específicos, os tais pensos não aderentes, que são as tais redes de contacto, podem ser em silicone, são espumas para absorver o eixo dado que a própria ferida vai largando, ou sangue, que às vezes também acontece, e espumas antimicrobianas, no caso de haver uma infecção. E depois temos... Combinados com estes pensos, podemos ter também os produtos tópicos, como já falei, antibacterianos, cicatrizantes, géis de limpeza de ferida e hidratantes e emolientes. Isto é só, digamos, um slide para vos mostrar quais são os produtos que habitualmente os doentes usam, desde as agulhas e as compressas, às redes tubulares, aos pensos não aderentes e depois aos produtos tópicos aqui em baixo. Quais são as estimativas de custos? Eu vou-vos falar de dois casos, achei que era importante concretizar com dois doentes nossos que estão referenciados e que são, digamos, estes doentes representativos dos casos moderados a graves. O primeiro caso é uma criança de 4 anos com EB simples generalizada. O tratamento que é feito nesta criança pelos pais, não é, que foi recomendado, é a limpeza e o tratamento diário da pele. Esta criança usa relativamente poucos pensos, mas usa muitos emolientes, muitos cicatrizantes, porque a pele dele assim o necessita. Portanto, esta é uma imagem da pele da criança e esta é uma imagem que o pai nos mandou dos produtos que ele habitualmente usa diariamente no filho. Não quer dizer que use todos no mesmo dia, mas é os que ele usa regularmente no filho. Nós pedimos para ele nos dar uma estimativa dos custos e ele fez mais que isso. Ele pediu uma declaração na farmácia de quais eram os produtos e a quantidade de produtos que eles gastam. Aqui podemos ver o produto, a discriminação do produto. Aqui vemos o preço unitário que aquela farmácia faz. E aqui temos o número de embalagens mensais e aqui estão os preços mensais. Isto dá um total de cerca de 350€ mensais. Isto é o gasto que esta família tem com estes produtos. De destacar que, na maior parte destes casos, o IVA é 23%, porque são considerados dermocosméticos. O segundo caso que vos apresento é de um adulto com EB distrófica recessiva, portanto é a versão mais grave da doença. Neste doente específico, e na maior parte dos doentes, aliás, é feita uma troca de pensos 3 vezes por semana, mais ou menos de 2 em 2 dias, o que dá medianamente uma troca de pensos a cada, portanto, 12 vezes por mês. Esta é uma imagem da doente após a troca de pensos, foi tirada ontem mesmo, enviada por nós ontem, e esta é a imagem dos produtos usados numa troca de pensos. Nós fizemos uma estimativa, uma das doentes que nós acompanhamos, quer em visitas domiciliárias, quer em visitas hospitalares, e nós fizemos um levantamento da quantidade mensal de pensos que ela usa. Portanto, quer pelos produtos básicos, quer pelos pensos não aderentes, quer pelos produtos tópicos. Chegamos a este número de cerca de 650€ mensais. Queria ressalvar que os produtos mais caros e com grande peso neste tratamento são realmente os pensos não aderentes, porque têm esta interface com uma tecnologia mais avançada, a tal silicone, e portanto justificam cerca de 80% do preço total, ou melhor, do peso total nestes custos. Portanto, se nós pensamos e extrapolarmos este caso específico dos 650€ por mês para o panorama nacional, pensando nestes 50 doentes que nós consideramos moderados a graves e esquecendo um bocadinho os outros, embora não possam ser esquecidos, obviamente também, temos um custo mensal médio, digamos, de 650€. Podemos pensar que por doente temos um custo de 7.800€ anuais, o que para o nosso estado social será um custo anual para cobrir todos estes doentes inferior a 400.000€. Deixa-me só fazer um paralelo, por exemplo, com os doentes em hemodiálise, que recolhi aqui estes dados do relatório da ACSS de 2010. Há cerca de 9.000 doentes. E o custo anual por estes 9 mil doentes chega aos 250 milhões de euros. Por doente, o Estado gasta 27 mil euros por ano. Portanto, por ano. E o que nós estamos a dizer é que os nossos doentes, por ano, os mais graves ficarão a 8 mil euros. Quero ressalvar que o facto destes tratamentos não serem feitos adequadamente vão implicar custos muito mais elevados. Se o doente tiver uma infecção, se o doente tiver um agravamento da situação, tiver que ser internado, tiver que fazer antibioterapia, o custo deste doente vai deixar de ser este e vai ser um custo muito maior. Não se nota, porque o doente depois segue o caminho normal dos doentes, mas, no fundo, estes cuidados, além de estarem a dar uma melhor qualidade de vida aos doentes e aumentar a sua esperança de vida, estão, no fundo, a poupar dinheiro. Vou só terminar com as considerações finais, portanto, só relembrando e reforçando que a EB é uma doença crónica incapacitante com grande repercussão e impacto na qualidade e esperança de vida, que são fundamentais estes tratamentos de manutenção, à falta de outros, e de prevenção, quer com o uso dos pensos apropriados, quer com estas soluções tópicas para ajudar a evitar situações mais graves de infecção, que podemos extrapolar por estes dados que apresentamos que os tratamentos podem ascender aos 650€ por mês, e que este custo é incomportável para qualquer família. Qualquer família. Não podemos esquecer que a maior parte destas famílias tem um dos cuidadores, um dos pais em casa, porque é impossível colocar uma destas crianças numa escola, não fazer um acompanhamento adequado. Portanto, temos uma vida familiar, social e financeira já muito complicada por esta ausência de um dos progenitores ou um dos cuidadores ausente do trabalho, não é? E depois com este custo que é incomportável para qualquer família, quanto mais para estas. E, portanto, quero reforçar que realmente a falta de cuidados pode à primeira vista não parecer, mas vai realmente exagerar os custos que estas pessoas podem ficar para o Estado. E, portanto, o nosso apelo é, utilizando o convite que nos fizeram, realmente aproveitar esta comissão e este grupo de trabalho para vos solicitar que nos ajudem a formular um projeto de lei para a comparticipação destes produtos. Eu preparei um documento informativo que vos vou deixar para vocês depois fazerem o que quiserem, e obviamente estamos disponíveis para vos passar a informação no formato que quiserem. Antes de terminar, se me permitiam só passar a palavra à minha colega que me acompanhou para ela fazer algumas considerações.
Eu queria só apenas reforçar o papel de poupança que tem havido relativamente a estas pessoas estarem em casa e serem cuidados pelos seus pares, ou seja, a intervenção da saúde diretamente, e estamos a falar, por exemplo, do caso da realização de pensos por profissionais de saúde, não é isso que se pretende, mas o que é certo é que, se por acaso essa fosse uma das intenções, aqui tínhamos um custo elevadíssimo em termos de serviço de saúde. Por isso, um serviço de saúde a domicílio, estes pensos não demoram menos que 3 horas, no caso da pessoa adulta que nós vimos e que nós já acompanhámos por diversas vezes e fizemos penso. É por isso sabemos que isso funciona dessa forma, 3 horas, 3 vezes por semana. É só para tentarem pensarmos todos um bocadinho que realmente, apesar de tudo e das necessidades, há uma necessidade de poupança. Outra das situações, e que a Débora tem vindo a tentar fazer, é uma informação adequada realmente acerca da patologia, para que se evitem situações como recentemente tivemos, que são internamentos indevidos, avaliando mal a situação de infecção de pele que não existe, porque, por desconhecimento, e que depois implica novamente custos muito elevados. Neste momento temos uma situação de uma criança internada a fazer antibióticos sistémicos, colocou um catéter central e não havia justificação. Nós estávamos a fazer mais ou menos um acompanhamento porque não há noção da patologia, não se tem conhecimento, não foi por maldade, claro que não, mas depois o que aconteceu é que temos uma criança internada, temos um custo acrescido, e temos uma série de situações complicadas, e era isso que se tentava evitar, dando também, ou havendo esta formulação, de certeza que se iria falar mais acerca da temática, e pronto, isso disseminava-se a nível nacional, pelo menos nos profissionais de saúde ficavam com maior conhecimento acerca do tema.
Bem, muito obrigada pela vossa exposição. Foi assim muito, muito completa. Eu ia agora passar a palavra desde já. Não sei se alguma senhora deputada quer começar, ou se começamos por uma ponta. Pode ser? Então, senhora deputada Catarina Marcelino, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Obrigada, senhora coordenadora. Queria, antes de mais, agradecer à professora Carla Sacote e à enfermeira Cristina Migães por aqui estarem connosco hoje e darem-nos esta informação, que de facto foi na última audição com a Raríssimas que a questão desta doença foi colocada a par com a ictiose, e nós achamos pertinente ouvir-vos e perceber melhor o contexto da doença, perceber melhor no que é que se traduzia o tipo de tratamento e também compreender melhor de que universo estamos a falar, porque o que acontece com estas doenças é que estamos sempre a falar de universos muito reduzidos, e portanto isso também de alguma forma nos permite avaliar a possibilidade dos apoios, porque estamos a falar de universos reduzidos. Queria agradecer a exposição, de facto foi muito completa. É sempre muito difícil falar depois destas exposições, porque somos de facto confrontados e confrontadas com realidades muito difíceis. Eu tinha só uma pergunta muito concreta para vos fazer, que tem a ver com a medicação, porque na ictiose há medicação oral, medicação que tem que ser tomada, e que também não têm as comparticipações em circunstâncias iguais com outras doenças. E a minha pergunta é se nesta doença, para além dos pensos, que percebo que é aqui talvez a despesa maior, e também os cremes e todos esses produtos, se há algum medicamento que tenha que ser tomado por estas pessoas, por os adultos ou mesmo no que diz respeito às crianças. Não tinha assim mais nada a dizer e agradecer-vos muito a vossa presença.
Ah, claro que sim, perdão.
Hoje respondo, é porque eu lamento, mas isto é um papel que eu tenho que fazer, é por causa do tempo. Senhora deputada Teresa Queiro, do Grupo Parlamentar do CDS-PP.
Muito obrigada, senhora deputada coordenadora. Muito obrigada também à senhora professora doutora Fernanda Sacote e à senhora enfermeira Cristina Miguens pela exposição tão exaustiva e tão esclarecedora que aqui nos trouxeram. Eu iria, uma das questões que eu queria colocar era exatamente esta, de todo aquele elenco de medicamentos ou de produtos dispensáveis, que são, algum deles tem comparticipação, algum dos cremes, alguma das compressas não aderentes, e por outro lado, se não há nenhum tipo de dispensa hospitalar destes produtos. Segunda questão é se já alguma vez abordaram, seja a Direção-Geral de Saúde ou a CSS, ou o próprio Ministério, ou a Administração Regional, ou qualquer Administração Regional, sobre as necessidades destes doentes. Depois, reparámos todos que há aqui uma grande incidência, pelo menos na parte gráfica, de crianças. Isto prende-se com a expectativa ou a esperança de vida muito curta destes doentes, certo? Eu se calhar passou-me ao lado a proporção entre, portanto, a repartição por faixa etária, que eu penso que também seria importante, porque temos partido do princípio que para um adulto ele poderá, não sei, pergunto, tratar de si próprio, tendo acesso ou não. Isto, nós temos muito mais perguntas do que respostas. Depois, quais são as afinidades com a ictiose? Se é que há algumas, não. A questão da dispensa hospitalar de algum destes produtos, que eu imaginaria que pudesse ser natural, mas dir-me-ão, e se acham que... Disseram que a dispersão e a repartição dos doentes pelo território nacional, enfim, corresponde à densidade populacional. Portanto, não há nenhum foco especial. Consideram que os profissionais de saúde, sejam os médicos, dermatologistas, ou sejam outros profissionais de saúde, estão suficientemente familiarizados? Pelas suas últimas declarações, percebi que não. E pergunto como é que vem, não sei se tem conhecimento, que o Ministério da Saúde já começou a distribuir os cartões do portador, até ser a palavra portador de doença, parece que a pessoa anda a portar, mas enfim, da pessoa com doença rara, onde contém todas as informações necessárias a qualquer profissional de saúde menos familiarizado para poder saber quais os procedimentos a adotar. E para acabar, senhora deputada coordenadora, quando fala, estes números, estas estimativas que apresentaram, seria para os 50 doentes mais graves, é isso? Percebemos bem. Bom, muito obrigada. Tenho certeza que vou lembrar de muito mais perguntas, mas...
Muito obrigada, senhora deputada. Senhora deputada Carla Cruz, do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigada, senhora deputada coordenadora. Cumprimentar a professora Carla Sacouto e a enfermeira Cristina Miguel. De agradecer, de facto, a exposição e a clareza com que também expuseram e nos permitiram conhecer e dar, de facto, mostrar esta realidade que é desconhecida. Eu tive conhecimento dela a semana passada, de facto não conhecia esta doença e de facto o impacto, porque isto tem de facto um impacto muito grande não só para o doente, mas também para a família. De facto, é um impacto muito, muito significativo, e isso também tem custos. E disseram-no e bem, tem muitos custos para a família, para o cuidador, e que também há depois uma série de ausência de apoios a esse mesmo cuidador, que devia ser equacionada e que devia ser pensada, porque é demorar 3 horas de três vezes por semana, mas depois não é só estas 3 horas, é tudo o que daqui advém, não é? E a absorvência que este tipo de patologias obriga, e portanto há de facto aqui questões muito, muito grandes. Em termos de perguntas, de facto, as senhoras deputadas que me antecederam colocar as perguntas que eu gostaria de ter colocado, há no entanto uma que eu gostaria também de ver colocada. Para além disto, há outros produtos de apoio que sejam necessários para estes doentes e que não estejam a ser contemplados, nem estejam a ser disponibilizados, porque pelas implicações, por exemplo, na equitiose temos a questão do calçado que não é atribuído. Portanto, também gostaria de lhe colocar esta questão dos produtos de apoio. Que produtos de apoio é que são necessários e se esses produtos de apoio são ou não... São as ajudas técnicas. É, mas em termos da segurança social chama-se produtos de apoio, vulgarmente conhecido por ajudas técnicas. E também que necessidades é que eles têm e se elas estão a ser ou não disponibilizadas. E mais uma vez, muito obrigada pela informação transmitida.
Obrigadinha. Há a intenção de se criar uma rede cada vez maior do enfermeiro domiciliário. Tem conhecimento? O enfermeiro de família, exatamente. Tem conhecimento de alguma situação que beneficie do enfermeiro de família, portanto, que se desloque ao domicílio para ajudar? Quase que aposto que sei qual é a resposta, mas enfim, não posso deixar de a fazer.
Muito obrigada. Senhor deputado José Luís Ferreira, do PEV, Partido Ecologista aos Verdes.
Obrigado, senhora deputada coordenadora do Grupo de Trabalho. Eu queria, em primeiro lugar, saudar a professora Carla Socouto e a enfermeira Cristina Miguel pela exposição que nos trouxeram, pela informação, sobretudo a mim, que eu nunca tinha ouvido falar desta doença, ainda nem sequer sei pronunciar bem, mas o EB é uma boa solução. Tenho poucas perguntas, porque de facto aquilo que eu percebo daqui é que nós estamos a falar de custos que muitas vezes são incomportáveis para as famílias e, portanto, também por isso deviam ser comparticipados. Se bem percebi, há 80 casos identificados nos registros e eu ouvi um número que não sei se é este o custo que representa para o Estado em termos anuais. Eu vi 7.800 euros, mas esse seria o custo, não, por pessoa, mas para o Estado. Pronto, era isso. De resto, não tenho mais perguntas a fazer.
Muito obrigada, senhor deputado. Bom, agora eu também tenho que assumir a parte eu represento o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, que aliás temos um projeto de lei. Também não tenho muito mais questões, penso que as senhoras deputadas e o senhor deputado colocaram, e que aliás são muitas. Peço desculpa por ter que a resposta ser conjunta, mas percebem também as nossas condicionantes. Portanto, de facto, dizer-vos que penso que para todos nós foi muito importante a vossa presença e o vosso alerta. Dizer-vos também que, independentemente do resultado final deste grupo de trabalho, porque, como sabem, nós aqui iremos fazer o nosso melhor, mas depois as coisas vão para uma sala maior lá dentro, onde se vota e onde as opções políticas são determinantes. Mas, independentemente do resultado final do trabalho, deste grupo de trabalho, quero-vos dizer desde já que aquilo que vieram hoje aqui fazer não foi em vão e de modo nenhum caiu em saco roto, como se costuma dizer, porque todas as coisas fazem o seu caminho e acho que foi muito importante ficarmos com um conhecimento mais direto e em maior pormenor de uma doença que, pelos vistos, nenhum de nós tinha ideia que existia. O que também não é mesmo assim, porque são doenças raras, a gente não pode saber de tudo, e é também a importância desta ligação com, por exemplo, uma associação que se dedica a isto. O vosso apelo final é um apelo para que esta doença seja incluída na decisão. Portanto, isso com certeza que todos nós iremos, na fase seguinte, debruçar-nos sobre ela. Dizer-vos que daremos conhecimento da conclusão do nosso trabalho, portanto, também terão essa parte. Pela leitura dos projetos, também já perceberam quais são as posições e escusamos de estar aqui a dizê-lo nesse sentido. Por isso, mais uma vez obrigada por terem vindo, vamos ouvir as vossas respostas e dizer-vos que iremos vos dar depois conta do trabalho que realizarmos. Muito obrigada.
Se me permitem, eu se calhar seguia a ordem das perguntas que foram colocadas. Respondendo então à deputada Catarina Marcelino, se há outros medicamentos específicos que estes doentes têm que tomar? Na verdade há, mas na maior parte são medicamentos prescritos e, portanto, que já são comparticipados de alguma forma. Estamos aqui a pensar, não há nenhuma terapêutica, é mais terapêuticas para contenção de uma situação que se calhar se agravou, por exemplo, antibioterapia ou então mesmo antibióticos tópicos, mas todos eles são medicamentos prescritos. Não sei se tens alguma coisa a acrescentar.
Suplementos nutricionais, por isso esta situação tem também graves problemas em termos de absorção e normalmente se usa a suplementação nutricional, que também é extremamente dispendiosa para ajudar na manutenção de um peso mais ou menos adequado e ao mesmo tempo, obviamente, uma cicatrização melhor das lesões que vão aparecendo, isso é essencial.
Em relação a algum destes produtos específicos ser comparticipado, neste momento, do nosso conhecimento, nenhum deles é. A não ser estes, como já disse, estes específicos que são por prescrição, mas que não estão aqui incluídos. Se há dispensa hospitalar destes produtos, há, em alguns sítios. Infelizmente, nós estamos num país democrático, mas esta distribuição não é democrática. E cai muito na boa vontade, quer dos centros de saúde, porque são as unidades de saúde local que depois fazem o acompanhamento deste doente. Isto leva-me depois à pergunta que fizeram do enfermeiro ao domicílio, que é fundamental, obviamente, para este acompanhamento destas famílias, mas já lá chegaremos. Mas isto depende muito, independentemente até da administração regional de saúde que estejamos a falar, dentro da mesma região há uma discrepância astronómica. Esta doente que eu vos apresentei aqui, esta doente adulta, é do Norte. Nós temos outros doentes do Norte que estão todos abrangidos pela ARS Norte. Temos doentes que recebem o material adequado e o material que necessitam. Temos esta doente que não recebe nada, que a mãe dá-lhe banho de 15 em 15 dias, como nos chegou a dizer, que às vezes dá-lhe banho só de tronco para baixo porque não tem pensos para fazer a parte de cima. Temos estas situações graves que obviamente nós como associação não nos ficamos indiferentes e fazemos os possíveis para colmatar, mas não podemos ser nós uma associação que depende meramente de donativos de comparticipar, de fornecer estes produtos. Fornecemos-os obviamente com os donativos que nós vamos recebendo, compramos aos laboratórios e oferecemos aos doentes que mais necessitam, mas isso é incomportável mesmo para nós. Nem deve ser essa a situação. A associação tem um papel importante e eu assumo essa responsabilidade de divulgar esta doença, de fazer, como disse, não é? Ninguém tem a obrigação de conhecer uma doença que tem 80 doentes em Portugal e que alguns deles até são, quer dizer, nem sequer é muito grave a doença, não é? Portanto, não faz sentido nenhum que toda a gente tenha conhecimento sobre esta doença. E aí as associações de doentes têm esse papel e devem assumir esse papel. Há outros papéis que nós assumimos, mas que não deve ser da nossa responsabilidade. E, portanto, esta dispensa de produtos existe, mais ou menos formalizadas nos centros hospitalares, mas cada vez mais difícil de colmatar as necessidades dos doentes. Ou dão produtos que não são adequados, como, por exemplo, as gases gordas, que são produtos aderentes e que depois o destacamento ainda é pior, ou então dão estes produtos, mas em número insuficiente. E não é possível um doente adulto receber 10 pensos de 10 por 10, 10 por 10 centímetros para o corpo todo. Não é possível.
Carla, deixa-me só acrescentar que, só para terem noção, existem algumas circulares normativas, inclusivamente na ARS Norte, que orientam os profissionais de saúde para que não podem fazer nenhum tipo de donação de material, a não ser que vão prestar o cuidado. Eu volto a reforçar, foi por isso que falei no tempo despendido em domicílio nestas situações, quer dizer, aqui não tem cabimento, aqui tem que se dispensar o material para... Não é necessário ninguém vir fazer, isso é uma poupança em termos de recursos o que é necessário é dispensar o material, mas existe efetivamente uma circular normativa que diz que não é para fornecer apenas a grupos específicos em ambulatório, apenas, e em domicílio, apenas a grupos específicos, e nos grupos específicos não está contemplada de todo esta patologia e muitas outras. Atenção, não estamos a falar exclusivamente, pronto, eu sou profissional de saúde, trabalhei em centro de saúde muitos anos e tenho a noção de que há necessidade noutro tipo de situações, até mesmo numa situação de um acamado mais ou menos simples, peço desculpa, mas que tem úlceras de pressão e que a família se pode envolver nos cuidados de fornecer algum tipo de material para que ajudem naquele tempo que nós não podemos estar 24 horas no domicílio dessa pessoa, claro, com formação adequada. Mas isso não se está a passar neste momento e estamos com bastantes problemas realmente nessa temática. Avançando já quase para a outra resposta, que é, sim, nós temos por vontade passar pela Direção-Geral da Saúde e ir a cada uma das administrações regionais de saúde, mas surgiu esta oportunidade aqui e por isso, pronto, vão sendo os passos que vão para além.
Pois é, sim, as administrações regionais podem tomar decisões que não sejam equivalentes para todo o território nacional. E é isso que nós queremos evitar. A ARS Norte até pode assumir estes doentes e até pôr uma circular, e a ARS do Centro ou do Algarve já não achar, porque pronto.
Sim, isso não pode ser. Uma orientação
transversal a todos os doentes, e estamos aqui a esquecer um bocadinho das ilhas, não é? Porque ainda são, temos doentes nas ilhas, obviamente que ainda são situações ainda às vezes mais difíceis.
Estamos aqui já a
tentar solucionar. Sim, sim. É isso que nós queremos. Em relação à outra pergunta que a deputada Teresa Queiro fez, em relação a termos muitas crianças e estas imagens, bom, aqui há duas situações. Primeiro tem a ver realmente com a esperança de vida, dos doentes, infelizmente mais graves, que têm uma esperança reduzida à segunda, terceira década de vida. Por outro lado, muitas das vezes devido ao trabalho de parto normal, digamos, ao parto vaginal, a apresentação na criança é muito exagerada e aparece muito, muito mais visível a doença quando o bebê nasce e depois acaba por resolver ou pelo menos por ficar mais confinado a determinadas áreas. Daí que usemos, porque também queríamos criar algum impacto, obviamente não vou estar a esconder isso, usamos imagens de crianças. Pois, por outro lado, em relação à faixa etária, nós realmente temos esses dados. O que acontece é que o nosso registro é incompleto, é um registro que está em desenvolvimento, obviamente, é um registro que tem 3 anos, portanto não tem grande significância, quer dizer, tem alguma significância, obviamente, e nós tentamos angariar estes dados, mas não deixa de depender muito da pessoa que vai preencher o inquérito e preencher o registro. E, no fundo, os pais de crianças pequenas ou de crianças têm uma grande vontade ainda de saber mais e de disponibilizar os dados do que os adultos. Os adultos já estão numa fase em que lidam com a doença há 20, 30 anos, já estão um bocadinho acomodados à doença e não disponibilizam os dados com tanta facilidade, tal como as imagens. Daí que nós tínhamos mais facilmente estes dados e estas imagens de crianças. Relativamente às afinidades com a ictiose, tem uma afinidade, porque são ambas genodermatoses, portanto são doenças genéticas, crónicas, sem cura e de expressão cutânea, mas é a única afinidade. Existe, pronto, envolvência da pele, mas são, digamos que os genes que as despoletam e a forma como eles codificam as proteínas é completamente diferente, não tem a ver nem com a patologia e a forma como se apresenta clinicamente, nem sequer com os tratamentos, não tem mesmo nada a ver com a ictiose. Tem, obviamente, cá no mesmo chapéu das genodermatoses, como vocês têm, inclusive, no documento, num dos projetos lei que têm em análise. Em relação à dispensa hospitalar, já falamos. Okay, em relação à dispersão dos doentes e a termos os profissionais de saúde familiarizados com a doença, nomeadamente os dermatologistas, a verdade é que há pouquíssimos doentes, há dermatologistas que nunca viram um caso destes na sua vida. Viram-nos nos livros e viram se calhar durante o internato porque percorrem vários serviços e são chamados quando ocorre um nascimento ou quando vai lá um doente à consulta, mas lidarem com estes doentes há poucos dermatologistas que o fazem. Normalmente acontece nos centros hospitalares, portanto nos cuidados de saúde terciários, que é onde estes doentes vão sendo encaminhados, primeiro porque os outros às vezes nem sequer têm especialidade de dermatologia. Ainda assim, o que nós consideramos é que é necessário concentrar estes doentes em centros que os assumam como, digamos, consulta de referência, porque só assim é que eles vão ter os cuidados que necessitam. Se houver pessoas específicas que lidem com estes doentes diariamente e não duas vezes por ano na consulta que vão lá. Foi criada em 2009 a consulta de genodermatose, onde estava incluída a ictiose, pela doutora Carolina Gouveia, que por razões familiares no ano passado acabou por deixar o hospital e acabou por deixar mesmo o país, e neste momento a consulta está desativada, porque o Hospital Santa Maria, que era onde era a consulta, decidiu não continuar com os doentes, e os doentes foram reencaminhados para as suas áreas de residência sem mais notícias. E, portanto, é essa a situação que nós temos. Nós vamos incitar, aliás, já começamos contactos com os diversos centros hospitalares, sobretudo no Norte, portanto, Porto, Coimbra e Lisboa, para tentar criar consultas. Não vamos chamar de referência, porque, na realidade, neste momento não temos ninguém em Portugal que tenha um conhecimento profundo, como tinha a doutora Carolina, mas, digamos, consultas de especialidade focadas nesta patologia. E, com certeza, daqui a uns anos já haverá pessoas com a experiência que vão adquirindo pelo contacto com os doentes, que passam a ser pessoas de referência também.
Deixa-me só acrescentar que o dermatologista é uma das pessoas. Depois, estes doentes precisam, em específico durante toda a sua vida, de alguém da área da parte gastrodigestiva, porque fazem as tais estenoses, precisam de dilatações ou precisam de um botão gástrico, precisam da área da oftalmologia, porque em termos oftalmológicos vão trazer problemas, da estomatologia, porque a boca começa a diminuir de tamanho, começa a ficar atrofiada, em termos de estomatologia precisa também de um tratamento adequado dos dentes, ou seja, das mãos, quando há necessidade, precisa de cirurgia, por isso precisa da cirurgia conjugada com a ortopedia, mais a cirurgia plástica, quando tem os carcinomas. Ou seja, eu peço desculpa falar assim tão rápido, mas é assim, é para tentar perceber que quando tentou-se criar um centro de excelência ou algo de referência aqui, era porque era muito abrangente, porque era preciso uma equipe muito, muito completa de muitos profissionais para terem noção da patologia e se articularem bem. E agora estamos a reiniciar.
Estamos a reiniciar. Mas é assim, já aprendemos muito nestes 3 anos que houve a consulta, e aprendemos isso mesmo, que não é uma consulta de uma especialidade, é uma doença multissistémica e, portanto, tem que ser multiprofissional. Obviamente que tem que ser o dermatologista a acionar tudo isto, porque o doente continua a ter uma patologia dermatológica. Tem que ser ele a agregar estes contactos e a ser ele a disputar estes contactos. Daí que os nossos contactos, obviamente, sejam sempre com dermatologia, e depois partirá desta pessoa organizar tudo o resto. Mas a verdade é essa, daí que também tenha que ser em centros hospitalares que forneçam todos estes serviços, não é? E que facilmente consigam ter estas especialidades para o doente não andar transferido durante o internamento para ir fazer uma outra coisa ou outro hospital. Isso não faz sentido. Muito importante. Isso leva-me à pergunta seguinte que tinha colocado, que era em relação ao cartão de doente raro. Realmente sabemos que desde o início do ano que eles começaram a ser emitidos, infelizmente foi desde o início do ano que perdemos a nossa consulta de referência, portanto a nossa pessoa que nos poderia passar os cartões, não é, a doutora Carolina. Óbvio que estes doentes não podem ficar sem o cartão. Estes doentes vão às urgências, estes doentes têm outras patologias como todos nós temos, não é? E a verdade é que na urgência os clínicos, a equipa de urgência, sente-se completamente, quer dizer, desprovida de qualquer conhecimento para tratar destes doentes. E fazer uma colheita de sangue, fazer uma coisa básica como uma colheita de sangue para ver se há uma infecção ou não há, tem que ser feita de uma forma diferente nestes doentes. Não se pode colocar pensos adesivos, pura e simplesmente, ponto. E por vezes, mesmo o doente insistindo, por favor não me colem nada na pele, os profissionais de saúde, por falta de desconhecimento, não é por má vontade, dizem, não, eu tenho que fixar o catéter, eu tenho que fazer, mas não pode-me pôr isso, mas eu tenho que pôr, e põe, e depois, pronto, cria dano neste doente. E portanto o cartão, com esta informação, além de toda a outra informação, obviamente, dos antecedentes, que é fundamental, mas com informações como esta, que nunca se pode fazer procedimentos invasivos sem ter determinados cuidados, é fundamental para estes doentes nestas visitas às urgências e, por exemplo, no caso de terem sido transferidos para outro médico, ele rapidamente conseguir aceder ao processo clínico e às especificidades que esta doença acarreta. O enfermeiro de família, como falou a seguir, obviamente traz benefícios para todos os doentes. Todos os doentes mesmo, como já falamos, os tratamentos são todos feitos pelos cuidadores e nós achamos que deve continuar a ser assim. É uma doença crónica. A melhor pessoa para cuidar destes doentes é a família. Tem o seu timing próprio, às vezes o doente está mais indisposto, não lhe apetece fazer a troca de pensos agora, faz mais de caminho. Se tiver uma enfermeira ao domicílio, obviamente que há um timing específico e ela não vai estar 3 horas com o doente, faz um bocadinho mais depressa, mesmo que o doente esteja pensando numa criança, num bebê, mesmo que o doente esteja com fome ou que esteja pronto, tem que fazer agora porque a enfermeira tem outros doentes. E, portanto, a família são os cuidadores, desde que bem capacitados, e nós temos um papel importante nisso, tentamos fazer pelo menos esta capacitação das famílias. Desde que bem capacitados, a família é o cuidador principal e deve continuar a ser. Mas a família tem dúvidas. A família, de repente, tem uma situação qualquer que acha que a ferida não está bem ou o doente está mais queixoso. E onde é que vai? Vai à urgência. Na urgência não lhe sabem dizer nada. Olha, agora vamos interná-lo porque não sabemos e vamos gastar mais dinheiro sem haver necessidade, fazer procedimentos que até vão agravar este doente sem haver necessidade, quando se calhar ter um enfermeiro capacitado que possa ir a casa, que conhece bem já a patologia, pode acalmar a família e resolver a situação sem estes outros custos inerentes e agravamento para a condição do doente. Eu julgo que respondi a todas as suas perguntas, pelo menos aquelas que eu tinha aqui. Julgo que sim, mas se entretanto falhar, por favor, diga-me. Ah, já são 3 em ponto. Só terminando muito rapidamente. Eu julgo que também só tenho mais 2 perguntas. Em relação aos outros produtos de apoio, foi a deputada Carla Cruz que perguntou, realmente as ajudas técnicas são muito importantes, sobretudo para estes doentes. Vocês viram a imagem daquela doente, é uma doente que tem incapacidade e é uma doente que precisa, se calhar, de uma banheira adaptada, de uma cadeira de rodas, e isto vai sendo fornecido de alguma forma, não de uma forma standardizada, não. Obrigada. Não de uma forma standardizada e depende muito dos apoios sociais e da forma como a assistente social que segue esta doente aciona as coisas. E às vezes não aciona bem porque também desconhece, porque se calhar pronto, não tem conhecimentos adequados. Mas a verdade é que estas ajudas técnicas em alguns casos são fundamentais. Tinha aqui custos. Ah, certo. Bom, em relação à pergunta que tinha feito em relação aos custos anuais, era realmente custo anual do doente, cerca de 8 mil euros, por, digamos, este universo dos 50 doentes, que achamos que são aqueles que mais necessitados, será à volta dos 400 mil euros por ano.
Mas esse valor já agora é o valor total.
O valor total.
O encargo para o Estado?
Sim. O encargo total para o Estado. Com os nossos doentes anual será... Com os 80 doentes, não, mas assim, os 80 doentes, digamos que aqueles 30 doentes... Os 50 mais graves. Pronto, digamos que será 500 mil de euros para todos os doentes. Exatamente.
Toda.
É 100%. Exatamente. Não. Sim, clarificar. Muito bem. Sim, é 100%. Sim. Não, claro que sim. Sim, isto é ignorância mesmo. Não, mas claro que sim. Vamos clarificar. Claro que sim. É 100%. a 100%, correto, correto. Eu estou aqui a excluir os 30 doentes menos graves, porque eu também fiz este cálculo, esta estimativa, com base nos 650 € mensais, que cobre os outros 30 que são menos graves. Portanto, sinceramente, eu acho que os 400 000 € anuais cobre a despesa a 100% destes 80 doentes. Bom, eu julgo que a coordenadora do grupo, a doutora Helena Pinto, não colocou nenhuma questão específica, mas eu queria agradecer as suas intervenções e queria agradecer mais uma vez, sinceramente, em meu nome pessoal e em nome da associação, o convite que nos foi feito e a disponibilidade com que vocês nos receberam.
Nós é que agradecemos, porque essa é a nossa obrigação, não é mais do que isso. Ficamos por aqui. Vai-nos deixar informação. Mais informação que tenho, enquanto o grupo de trabalho vai ter a duração aproximada de mais um mês, não é? Sim, mais um mês, porque a gente também tem limites, não é? Portanto, antes, depois dá-lhe-nos conta do nosso trabalho, mas se entretanto tiverem mais alguma informação que entendam útil ou alguma coisa, é enviar, porque nós levaremos em consideração. E se nos deixar, isso a gente depois distribui mesmo por quem já não está.
Com